Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Sabe, quando Deus decide tocar na terra, Ele chama o homem, pois o homem é a sua imagem e a sua semelhança. E toda transformação que o céu quer fazer na terra, Ele vai usar o homem, porque Ele vai manifestar a sua autoridade através dele, e Ele vai manifestar a sua autoridade no dom que Deus colocou nele, pois Ele será aquele que levará essa transformação adiante. Mas o que é autoridade? Quais os reflexos práticos quando ela aparece em nós e em nosso destino? O que ela faz através do nosso dom? O que nos tornamos quando ela se manifesta em nós? E o que passamos a ser quando ela se cala em nós? Todas essas perguntas, elas se respondem em Deus se manifestando em nós e através de nós. O que eu quero dizer com isso é que no destino que Deus criou para cada um de nós, só há uma forma de fazê-lo se tornar realidade. É através da autoridade em nós. E essa autoridade, ela vai se manifestar através do dom que Ele nos deu. E esse dom vai fazer com que isso se transforme em um chamado poderoso e sustentável, dando sentido ao nosso destino e clareza à nossa missão. Autoridade no hebraico significa poder concedido, ou seja, quando ela se manifesta em nós, essa autoridade, ela nos dá poder para se manifestar através das nossas ações e através das nossas atitudes. A Bíblia fala em Mateus 28, do verso 18 ao 20. Então, Jesus, aproximando-se deles, disse: "Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." Nós precisamos entender, sabe, que a nossa geração, existe uma palavra sobre ela. A palavra que Jesus, sabe, quando Ele sobe em Mateus capítulo 5, em cima daquele monte, e Ele muda a natureza do homem, e a partir dali Ele se chama bem-aventurado. Bem-aventurado no hebraico significa ser feliz, e ali Ele declara as bem-aventuranças, e quando Ele declara as bem-aventuranças, Ele está dizendo, estabelecendo a constituição do reino de Deus. E de repente Deus pega a essência do homem, Deus diz: agora você é sal e você é luz. O que Deus estava fazendo através de Jesus ali era, Ele estava preparando o homem para que o homem pudesse receber dentro de si o dom que Deus iria colocar dentro dessas pessoas. E essas pessoas, através da autoridade que Deus estabeleceria nele, através dessa caminhada, sabe, de poder com Jesus, o que ia acontecer? Essa geração manifestaria, sabe, milagres, prodígios e maravilhas por onde passassem. Agora preste atenção, Jesus, quando muda a natureza dos seus discípulos, sabe, Jesus quando muda a natureza daqueles homens, antes disso, Jesus tinha sido tentado no deserto, e o que o diabo estava tentando fazer com Jesus? O diabo estava tentando fazer com que Jesus não se manifestasse em autoridade na sua geração. Todas as vezes que você for tentado na sua vida, o que na verdade o diabo quer é tirar de você a autoridade que você tem sobre demônios e sobre anjos. A Bíblia fala: aos anjos você dará ordem a respeito daquilo que você não quer que volte para você vazio. O que você não quer que volte para você vazio? A palavra de Deus fala que as palavras que nós lançarmos, elas não voltarão para nós vazias. E aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e aquilo que desligarmos na terra será desligado no céu. Então Jesus, em cima daquele monte, Ele começa a construir, sabe, um ambiente, e em cima desse ambiente Ele começa então a mudar a natureza, Ele muda a essência, Ele estabelece a forma que Ele iria caminhar com essa geração por 3 anos. Agora preste atenção, nenhum deles chegaram prontos. Nenhum deles, sabe, chegaram olhando e dizendo bem assim: eu sou discípulo de Jesus e agora eu posso fazer todos os milagres que eu quiser. Não, a autoridade que estava sobre Jesus, através do amor de Deus que se manifestava em Jesus, começou então a convencer aqueles homens que eles não poderiam mais viver a vida que eles viviam antes, porque a lei, ela estabeleceria o direito da escolha, mas a graça, ela estabeleceria as escolhas de Deus dentro de nós, e ela se manifestaria no nosso dom, nos dando autoridade para transformar a geração que eles estavam. O que Deus estava dizendo, que a geração que estaria de Jesus e após da cruz, seria a geração que traria os maiores avivamentos para a terra. Diante disso, eu gostaria nessa noite de começar essa série falando com você sobre autoridade, e que nós possamos entender e viver essa autoridade em Deus, e quais são os impactos, sabe, que as nossas decisões, elas fazem quando nós nos movemos pela autoridade que Deus nos deu. E dentro disso eu queria falar de 3 pontos nessa noite dessa autoridade. O primeiro ponto é que quando eu entendo o meu dom, eu manifesto a autoridade de Deus através de mim. Sabe quantos de nós estamos sentados dentro da igreja, simplesmente assistimos um culto e vamos para nossas casas? Nunca nos interessamos, talvez, sabe, por aquilo que Deus tem na nossa vida. E ficamos extremamente impactados quando Deus usa uma pessoa em autoridade e ela libera palavras proféticas, ela corrige destinos, ela ora por pessoas e pessoas são curadas. E nós ficamos impactados dizendo: o que Deus está fazendo através dessa vida, eu gostaria muito que fizesse através de mim. E hoje eu quero dizer para você, preste atenção, se você entender o dom que Deus te deu hoje, a partir de hoje nunca mais você será a mesma pessoa. Você sabe por quê? Porque a autoridade de Deus, quando se manifesta em nós, nós trazemos o céu para a terra, nós estabelecemos o reino de Deus, nós tiramos as escravidões que as pessoas vivem, abrimos portas de cativeiro, curamos cegos, oramos por mortos, eles ressuscitam, unimos famílias novamente em seus propósitos e damos destino, sabe, a pessoas que estão sem destino. Nós rolamos as pedras dos túmulos, aonde uma geração ela não pode morrer, e nós damos vida, a vida daqueles que estão vivos, mas estão agindo como mortos. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas, elas aprenderam a construir caminho da sua momentânea felicidade, não são plenos na sua alegria, mas felizes em uma pequena parte do seu destino. Aprenderam a criar histórias paralelas à história original de Deus, criando assim picos de sucesso com prazos de validade. Vivemos em um tempo onde os valores genuínos, eles são menos importantes do que uma vitória momentânea. O que é isso? Essa geração prefere uma vitória momentânea, uma parte dela, do que simplesmente viver algo genuíno em Deus. Ou seja, é melhor eu ter sucesso em uma parte da minha vida do que eu acreditar que a minha fé pode me mostrar o caminho de sucesso, o caminho da eternidade que Deus criou para mim. Quando Deus diz que Ele vem buscar adoradores que o adorem em espírito e em verdade, o que Ele está dizendo? Eu venho buscar homens que acreditam na minha eternidade, que manifestam a minha eternidade pelos caminhos que caminharem na sua jornada. O que Deus está dizendo? Que eu criei para você eterno. Então, quando você caminha comigo, a minha autoridade, ela se manifesta no seu dom, e eu dou a você o direito de você viver a identidade plena daquilo que eu construí para você. Nós vivemos, sabe, em uma nação, a nossa nação, nós vivemos em uma nação que 1/3 dela não tem o nome do pai na certidão de nascimento. 60 milhões de pessoas não tem o nome do seu pai na certidão de nascimento. O que é isso? Uma orfandade gigante se manifestando na nossa nação. Pessoas que nunca ouviram o plano original do seu pai para elas. Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de sentar com seus pais em uma mesa e comer e ouvir uma palavra nos seus destinos. Pessoas que nunca ouviram o plano, sabe, daquilo que Deus tinha para elas através da vida dos seus pais. O que é isso? Nós temos uma geração que uma parte da sua história é como se fosse um quarto escuro, sabe? Aonde elas olham, elas não conseguem enxergar o destino que Deus está querendo dizer para mim e para você. Se nós estivermos na autoridade que Deus criou para nós, ou melhor, se nós andarmos no dom que Deus estabeleceu em nós, que Deus nos deu e que vai mover em nós, sabe o que vai acontecer? A autoridade de Deus através de nós vai corrigir rotas e nós vamos dar sentido à vida de pessoas. Sabe? Quando eu me sento na minha mesa, nessa pandemia não teve um dia sequer que eu não sentei com a minha mesa, ou que eu não sentei com a minha família à mesa. Nós tomamos café da manhã e nós almoçamos juntos. Sabe, eu sentado ali com os meus filhos, eu comecei a entender o que significa um pai quando senta com um filho. E quando ele começa a conversar, independente do tipo de conversa. Porque, sabe, você não pode toda hora querer corrigir destino nas horas que você simplesmente tem que sorrir. E eu comecei a entender que os meus filhos, eles se sentiam extremamente honrados com seus pais sentados à mesa. E eu comecei então a entender o que significa quando eu abro a porta do meu coração. E Jesus entra e ele ceia comigo, eu ceia com ele. Eu comecei a entender, sabe, quando Jesus no deserto, ele vence Satanás naquelas três tentações que Satanás ele fez a ele. Quem era Satanás? Um filho de Deus, que no céu o seu nome era Ben-Shahá, e Ben-Shahá tinha os instrumentos acoplados no seu corpo, e ele, sabe, cantava adoração no céu, e ele mantinha os anjos gritando: Santo, 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 só tu és santo. De repente ele decide ser maior do que Deus, ele cai, e o filho que tinha direito à presença se torna, o seu nome muda, ele perde o direito à presença, e o seu nome passa a ser Lúcifer. O filho que perde o direito à presença, ele entra no destino de Jesus, que era um filho que estava no destino que o seu pai tinha criado. E você sabe o que, que acontece? Ele simplesmente entra porque ele tenta roubar a autoridade de Jesus para que ele pudesse ferir o pai. Quantos filhos querem ferir os seus pais? E quantos pais feriram os seus filhos? Quantas famílias foram destituídas na nossa geração? E aí você sabe o que, que acontece? Quando nós não temos a voz da paternidade, nós aprendemos com os erros da vida. E os erros da vida nos fazem ter a sede do sucesso, porque precisamos cobrir urgentemente um buraco de paternidade que grita, ou que gritou, ou que tem autoridade para gritar o nosso sucesso. E aí, quando nós nos assentamos dentro das nossas igrejas, nós temos que entender algo, que a igreja é o lugar onde a paternidade do Deus, do nosso Deus, precisa se manifestar através do amor que encobre multidão de pecados. Nós não estamos aqui para destituir pessoas do reino de Deus, nós estamos aqui para chamar eles para as nossas famílias, sabe? E através do amor de Deus, corrigir a rota, estabelecer dom, mostrar que eles são em Deus, para que eles possam andar, sabe, na sua jornada em autoridade. E sabe o que, que vai acontecer? Quando eu entendo a autoridade que está no meu dom, a dívida que está, sabe, na paternidade que não veio sobre mim, simplesmente está paga, porque Jesus, ele manifesta a sua voz no meu destino, ele me alinha, ele toca na minha autoestima e na minha autoimagem, e ele estabelece em mim aquilo que verdadeiramente eu fui feito para ser. Pessoas, nós vivemos uma geração de pessoas que nunca tiveram esses momentos de validação de identidade, através da voz da paternidade, dizendo: você será, ou você é, fruto do plano que Deus criou para você ser. Você é fruto do plano que eu criei para você ser. Sabe, eu quero declarar algo sobre a sua vida nessa noite. Talvez você não teve uma mesa de paternidade, mas essa noite Jesus, quando ele recebe aquela mesa naquele deserto, porque ele venceu a tentação, porque ele venceu o plano paralelo, porque ele decidiu não construir uma identidade falsa em cima de uma identidade genuína, porque ele não construiu uma subcultura, ou melhor, uma história paralela à história que Deus tinha criado para ele, ele teve direito a uma mesa de alinhamento. As portas da Galileia se abriram para ele. E você sabe o que significa Galileia? Lugar da unção dobrada, lugar de milagres dobrados, lugar onde Deus vai te honrar poderosamente. Essa noite, se você decidir por essa autoridade de Deus na sua vida, eu quero declarar algo sobre a sua vida, que na verdade não sou eu que vou fazer por você. É Deus que está esperando a sua decisão. Talvez você não tenha ela pela sua boca, que você não tenha coragem ainda. Mas se o seu coração disser: eu quero. Se a sua mente disser: eu quero. Você sabe o que vai acontecer nessa noite? Deus vai preparar uma mesa incrível para você. Aquela mesa que os seus inimigos olharão para você e verão você sentado com Deus. Lúcifer vai olhar e ele vai dizer: eu não posso tocá-lo mais. Talvez você tenha dívida dentro de você, e você precisa deixar Jesus dizer para você: ei, quando eu preparo a mesa, eu estou dizendo que você não tem mais dívidas. Deixa Deus nessa noite validar a identidade dele em você. Deixa Deus nessa noite validar em você aquilo que ele construiu para você. Provérbios 22:6 fala bem assim: instrui o menino o caminho que ele deve andar, até que quando ele envelhecer ele não se desviará dele. Ou seja, se há paternidade, há caminho, e se há caminho, há continuação de legado. Você tem um legado para deixar nessa geração. Sabe quantos órfãos eu abracei na minha geração? Quantas pessoas, quando nova geração viajava no Brasil, sabe que chegavam? Eu me lembro em Belém, uma vez, uma mulher falou bem assim: eu simplesmente posso pegar na barra da tua calça. E naquele momento eu falei: Deus, quem sou eu para essa mulher dizer para mim? Sabe o que eu digo para você agora com toda certeza? Ela não me viu, ela viu Cristo dizendo para ela: eu sou seu pai e eu quero te curar. Quanto mais nós manifestarmos o Cristo na simplicidade do que é o Evangelho: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos alinhar uma geração à sua paternidade original, que é o próprio Deus, a imagem e semelhança de Deus. Deus dizendo para Adão, soprando sobre Adão, e Adão abrindo seus olhos, e Adão escolhendo Deus, não porque Deus simplesmente foi a pessoa que soprou sobre ele, mas ele escolheu Deus pelo entendimento de quem Deus era. Preste atenção: quando eu entendo a paternidade que Deus tem para mim, eu escolho Deus não por uma escolha pessoal simplesmente, eu escolho Deus pelo entendimento de que ele será e ele é o caminho, a verdade e a vida, e jamais eu deixarei de ser abençoado se simplesmente eu continuar nesse caminho que ele disse que eu tenho que andar. Diante dos desafios da vida, como eu posso viver uma vida que me dará segurança, que as minhas emoções elas me levarão ao êxito da minha jornada? A resposta é: viva a intensidade do dom, do seu dom, e deixe Deus manifestar a autoridade dele em você. Porque quando eu entendo o meu dom, eu vivo a plenitude da minha autoridade em Deus. Isso faz a identidade da autoridade que Deus criou para mim aparecer, e a voz de Deus no meu destino se torna uma referência para a minha geração. O que é isso? Assim como Deus apareceu para Moisés no Monte Horeb, quando ele estava andando com as ovelhas de Jetro, seu sogro, e simplesmente a voz de Deus apareceu para ele. Você sabe por quê? A Bíblia fala em Êxodo 4:4 que Moisés ele decide pela proximidade. Proximidade no hebraico significa intimidade. Então o que acontece? Quando ele decide pela intimidade, a voz do céu grita, através, a voz de Deus ela grita, Moisés ouve e ele responde: o que tu queres, meu Deus? E simplesmente Deus diz a ele: tire as sandálias que estão nos seus pés. E ele tira as sandálias. O que é isso? Ele abre mão de todos os gritos que o mundo deu a ele, que todas as vezes que o mundo tirou ele da rota, construiu outras rotas, estabeleceu para ele outros caminhos. Você sabe o que é que Deus faz? Deus alinha ele na paternidade que ele era. E Deus, através daquela voz, que só se manifesta na intimidade, e a intimidade mostra quem nós somos em Deus, e quando entendemos quem somos em Deus, o nosso dom se manifesta. E a verdade é que quando o dom se manifesta, a autoridade de Deus ela vem, ela usa a nossa boca, e você é a nossa história, o nosso destino. E sabe o que é que Deus diz a ele? Ei, a partir de agora tu serás o libertador de 3 milhões de pessoas que há 400 anos estão presos em cadeias. Sabe o que é que Deus quer dizer a você hoje? Eu preciso do seu sim para libertar uma geração que momentaneamente deu não para o destino que eu estabeleci para elas. Quando eu não quero fazer isso, simplesmente eu estou vendendo aquilo que é de graça. De graça recebei, de graça dai. Ponto 2. Quando eu vivo na autoridade de Deus, eu me torno uma voz de Deus para a minha geração. Quantos estão seguindo pessoas que não sabem para onde estão indo? Somos feitos de decisões. Decisões, quando são claras, são maduras. Quando entendo quem eu sou em Deus, eu tenho clareza do meu destino. Ou seja, eu tenho clareza daquilo que vou fazer. Eu me torno uma pessoa que sabe de onde saiu e para onde está indo. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei tentaram segurar Jesus em um momento da sua jornada. Ele olha para cada um deles e diz: ei, saia da minha frente, abra o caminho, a minha história já está construída, nada pode parar a marcha da igreja, porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Sabe para onde eu estou indo? Marchando para a cruz, aonde eu tenho que morrer, porque eu preciso dar para uma geração direito de viver aquilo que eu estou vivendo. Você entende isso? O que isso quer dizer? Que os planos de Deus se cumprirão em mim e me farão uma referência. Que pessoas decidam, sabe? E serei uma referência para que pessoas decidam viver um cumprimento do seu tempo em Deus também. E que eles esperem em Deus e não sejam ansiosos, porque Deus não trabalha em ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade, ela nasce na história paralela. A ansiedade, ela nasce na subcultura. Quando eu crio um plano paralelo, eu me torno ansioso para me tornar ou para fazer aquilo que eu empurrei com a força do meu braço acontecer. Sabe por quê? Porque parece que Deus está demorando. É melhor caminhar 10 milhas com Deus do que caminhar uma milha sem Deus. E tem gente que acha que uma milha sem Deus é 9 milhas a menos que você tem que caminhar. E talvez seja uma vida inteira que você vai ter, que você vai sofrer, porque você simplesmente abriu mão da paternidade e da voz que te alinha para o seu destino. Você entende isso? Por isso, nessa noite, quando eu estava construindo essa série Autoridade, na verdade, essa série ia se chamar Filhos do Reino. E de repente ontem eu estava com a Cristiane em um lugar e o Espírito Santo de Deus falou: fale sobre autoridade. Eu quero manifestar a minha autoridade na minha igreja. Que tipo de igreja nós teremos daqui a alguns dias, onde esse templo estará cheio de cadeiras, as pessoas estarão sentadas? Que tipo de pessoas sentarão aqui? Pessoas melhores de antes da pandemia? Pessoas piores? Pessoas opressas, pessoas libertas, pessoas alinhadas no seu destino, cheias de Deus, pessoas que leram a Bíblia mais de uma vez? Se você pegar o plano bíblico, tem lá uma leitura de Bíblia, 3 meses, você consegue ler. Como é difícil fazer meu filho ler a Bíblia. Eu sou um pastor de uma igreja, eu falo: filho, vai ler a Bíblia, o videogame está chamando ele. Mas a Bíblia fala: ensina o caminho que o seu filho deve andar, que quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dele. Sabe o que acontece? Ele não vai abrir mão daquilo que constrói uma vida sustentável com Deus, simplesmente por uma história paralela. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Uma geração ansiosa, uma geração que decide. Vamos lá, um dia desses, essa semana agora eu fiz 20 anos de casado. 20 anos que eu casei com uma mulher que eu casaria com ela 1000 vezes em um dia só. Cristiane foi o maior presente que Deus me deu. Não teria como eu estar sentado aqui hoje se Cristiane não estivesse na minha história. Eu saí de um relacionamento extremamente difícil na minha vida. Ela saiu de um relacionamento difícil, mas aquilo pesou no meu destino. Você sabe por quê? Porque eu estava dentro de um seminário, eu já tinha ido para a África, eu já era um cara que eu tinha a voz de Deus muito clara dentro de mim. Sabe o que aconteceu comigo? Deus teve que me adormecer, Deus teve que me colocar num sono profundo. E aí sabe o que acontece? Deus, através de uma pessoa, começou a buscar o meu destino. Ouça, preste atenção. Vai chegar um momento da sua vida que se unir uma pessoa não é uma necessidade sua, é um projeto e um plano de Deus. Agora, quando você está em sono profundo, ou melhor, quando você está guardado dentro de Deus, você não está ansioso, porque você não criou histórias paralelas. Eu criei algumas. E nas histórias paralelas que eu criei, sabe o que acontece? Eu aprendi com os erros da vida. E os erros da vida machucam o nosso destino e nos fazem muitas vezes ser incrédulos ao cumprimento das profecias que Deus quer fazer em nós. Porque a profecia é o prenúncio daquilo que Deus pensa de você e aquilo que o futuro, aquilo que você vai se tornar no futuro. Davi recebendo um óleo de Samuel. Mas o processo nos faz a realidade daquilo que Deus disse que nós somos. E o que eu quero dizer para você é que não viver em ansiedade é acreditar no plano original de Deus. Sabe, existe uma história de uma mulher samaritana na beirada de um poço. Sabe, quando aquela mulher samaritana na beirada daquele poço, ela ouve um judeu, ela declarar palavras de vida em sua direção, a primeira coisa que veio na sua mente foi a diferença, foi a restrição que havia entre judeus e samaritanos. Ou seja, quando eu vivo sobre o jugo da liberdade do livre-arbítrio, eu ouço a voz que me limita e abro mão da voz da graça que vai me levar a um encontro genuíno com Cristo. O que é isso? Aquela mulher, ela estava conversando com o Salvador do mundo. Quantas vezes o Salvador do mundo conversou comigo e com você? Quantas vezes o Salvador do mundo, ele criou ambientes para conversar conosco? E sabe o que acontece? Aquela mulher samaritana, ela vivia em subculturas, ela tinha tido maridos que não era dela, ela vivia num plano paralelo ao plano original de Deus. E você sabe o que é que acontece? Quando ela chega na frente do próprio Cristo, ela simplesmente ela questiona, porque um judeu está falando com um samaritano. Quantas vezes nós questionamos, sabe, a voz de Deus, que parece ser a voz do mundo, sabe por quê? Porque que quando criamos subculturas, nós misturamos as estações e não entendemos o tempo que Deus criou para nós, para nos estabelecermos como uma referência na nossa geração. Está na hora de organizar o interior dessa geração. E se organiza o interior, sabe como? Definindo referência. Quando eu defino a voz, aparece para mim o meu destino. Quando aparece o meu destino, Deus mostra o meu dom. Quando Deus mostra o meu dom, Ele libera autoridade. Ele começa a me usar sobre aquilo que verdadeiramente Ele construiu para mim. E o fardo é leve e é suave. Você não precisa se esforçar, você precisa obedecer. Porque o meu esforço é a ajuda que eu quero dar para Deus. A minha obediência é o alívio do fardo. A minha obediência é Deus me livrando de eu viver histórias paralelas às histórias que o diabo criou. Mas é difícil entender isso, querido. Você sabe por quê? Porque a ansiedade ela bate, a vontade, quando nós andamos uma vez no mundo, nós achamos, nós trazemos algumas coisas do mundo para a nossa vida original, a nossa vida, sabe, intensa com Deus. E sabe o que acontece? Quando Deus toca naquele ponto, a gente diz, por favor, não mexe aí não. Porque parece que é uma vitória verdadeira, mas na verdade é uma vitória passageira. As vitórias que Deus der para você, querido, daqui 20 anos, você vai falar dela, é como se acontecesse há segundos, milésimos de segundos atrás, vai continuar vivo dentro de você. Aquela mulher, ela olhou para Jesus e ela simplesmente, ela questionou Jesus, como um judeu fala com um samaritano? Quando eu decido pela graça, ou melhor, quando eu decido pela voz da graça, eu desconstruo as limitações e as atrofias que a voz das subculturas, elas construíram em mim. O que isso quer dizer? Deus me mergulha na liberdade da sua voz e Deus me traz de volta na autoridade do seu destino para mim. Você entende isso? O que eu estou querendo dizer? Tem uma geração dentro de casa depressiva, opressiva. Vou te dar um exemplo. Tem uns 3 meses e meio que eu comecei a fazer uma live com um amigo aqui da igreja, um discípulo aqui da igreja chamado Stefânio. Nós começamos simplesmente orando por pessoas. Sabe qual foi o resultado disso? Em 3 meses e meio, 675 mil visualizações, quase 40 mil pessoas foram tocadas pelo Senhor, sem a gente nem saber. Quando eu vi os números, eu assustei com os números. Você sabe por quê? Porque uns dias antes Deus tinha sonhado com algumas coisas, e Deus dizendo, eu vou tocar em milhares de pessoas. Sabe o que acontece? Ei, aquilo que você está falando, talvez você ache que não tem alcance, mas milhões de pessoas hoje estão dizendo, pelo amor de Deus, Ele precisa falar alguma coisa, porque eu preciso alinhar minha história, eu preciso beber uma água verdadeira na minha vida. Você é tido para algumas pessoas como a verdade de Deus na sua geração. Você entende isso? Milhares de pessoas tocadas, curadas, alinhadas. Se eu for ler testemunhos aqui para vocês, vocês vão ficar extremamente impactados. Pessoas que não têm coragem de dar os seus testemunhos, porque tipo assim, ainda encaixam, a minha fé não professa com a fé dele. Nós não estamos falando de uma religião. Jesus, quando sentou na beirada daquele poço, Ele não estava dizendo para aquela samaritana, eu sou uma religião, eu sou Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquilo que João Batista gritou está na sua frente. Ei, existe um caminho na sua frente, uma verdade de Deus na sua frente, uma vida eterna na sua frente, e eu quero que você nessa noite assuma isso. A Bíblia fala em João 4, do 5 ao 10 assim, e assim chegou a uma cidade chamada Samaria, uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera o seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado de uma viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse, Jesus, dá-me um pouco de água. E os discípulos, eles tinham ido comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, beber água? Pois os judeus, eles não se dão bem, eles não conversam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido a ele a água que ele tem para dar. Entenda. A voz que você define como autoridade nas suas decisões e definições, ela se torna a bússola que vai orientar você na direção que você vai seguir para cumprir a sua missão. Aquela mulher samaritana, quando ouviu a voz de Jesus como a voz que daria direção ao seu destino, e quando ela enxerga a autoridade que estava sobre Jesus, que se manifestou através de todos os dons que estavam dentro dele, os seus olhos são abertos, a sua sede é saciada, a sua história é restaurada, a sua honra é restituída, e ela se tornou então a voz de Deus para a sua cidade, a cidade onde ela morava. E todos que conheciam ela reconheceram que ela havia sido tocada por Deus e vieram atrás dela, porque ela precisava apresentar Jesus àquela geração. Você entende que quando eu reconheço a voz, Deus, ele manifesta essa voz para aqueles que estão esperando a sua atitude? Foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela fez esforço, ela reconheceu. Reconheça hoje que existe uma voz que quer endireitar a sua história. Vamos lá. Todos viram nos jornais aí um garoto chamado Pedro que foi picado por uma cobra naja, tal, tal. O pai desse jovem está agora na casa do meu pai. Ele é um grande amigo da nossa família, chama Eduardo. Quando Pedro foi picado, automaticamente ele passou para nós mensagens. Nós começamos a liberar palavras de vida eterna. O veneno daquela serpente que estava dentro daquele corpo no Brasil não tinha soro suficiente. O Instituto Butantan tinha 6 doses para aplicar naquele garoto. Ou melhor, 6 doses que ela não daria a ninguém. Por quê? Porque eram umas doses que elas iriam, ela estava multiplicando aquelas doses por mais doses, para que elas pudessem ter algo na sua prateleira, e de repente Deus começa a abrir portas. As vozes que começaram a declarar sobre o destino daquele garoto começou a abrir portas. E você sabe o que aconteceu? Uma médica na Flórida foi tocada e começou e simplesmente mandou, sabe, remédio, ou melhor, mandou o antídoto para o Brasil. E aí se começou um monte de gente a se mobilizar. Você sabe por quê? Porque a igreja começou a orar. A igreja começou a orar. O Pedro, ele vai receber alta daqui, se eu não me engano, 2 dias. A necrose que está no seu braço, onde a cobra picou, ela está diminuindo assustadoramente. Ontem ele saiu do coma, anteontem o apóstolo Ademar estava orando por ele, e de repente ele abre os seus olhos no meio de uma oração. E o que eu quero dizer para você é que quando Deus, através de você, ele manifesta a voz que está no destino daquela pessoa, que na verdade aquele destino foi escrito pelo próprio Deus, sabe o que acontece? Os nossos olhos, eles abrem, e nós conseguimos enxergar quem nos criou. Nos tornamos a criação curada pelo Criador. É isso. O Pedro, daqui a alguns dias nós vamos visitá-lo, e nós vamos pedir, nós vamos ministrar sobre ele uma palavra, e nós vamos liberar sobre a vida do Pedro, sabe, uma palavra para que ele possa contar o seu testemunho para uma geração. É isso. Ponto 3, e último ponto. A autoridade, ela cria ambientes para o cumprimento do nosso destino em Deus. Davi, quando ele é ungido por Samuel, ele se torna uma autoridade reconhecida por Deus diante dos homens. E a próxima fase eram as pessoas reconhecerem a autoridade de Deus através de Davi. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu queria dividir em 2 pontos. O primeiro, quando você se torna uma autoridade reconhecida por Deus diante dos homens, isso acontece quando você decide cumprir em obediência o tempo de Deus na sua vida. Muitas vezes cumprir o tempo de Deus é ser, sabe, esquecido pelo mundo. Parece que o mundo, os nossos amigos, as pessoas não nos ligam mais, não chega mais no Instagram, no direct, nada, não chega nada no WhatsApp, meu irmão, todo mundo me esqueceu. Preste atenção, Davi foi esquecido nas campinas de Belém, mas entenda, quando você foi esquecido pelo mundo, é porque o céu guardou você em um lugar poderoso, onde Deus vai usar a sua voz, e o seu destino será exposto para uma geração dentro de algumas horas. Ouça, ser esquecido pelo mundo não pode machucar você, sabe por quê? Porque Deus veio para curar o mundo, ou melhor, Deus veio e o seu poder através de você vai endireitar as veredas daqueles que decidiram não viver o plano original de Deus para elas. O que acontece quando Deus te guarda? Deus simplesmente está trazendo autoridade sobre o seu dom, Deus está te amadurecendo no processo. Porque muitas pessoas perguntam, por que eu não vivo a promessa de Deus? A promessa de Deus, ela não se cumpre em pessoas imaturas, porque ela vai se tornar um fardo e vai fazer você desistir de Deus. Mas a promessa de Deus, quando se cumpre em pessoas maduras, preparadas, que estão debaixo da nuvem de Deus, sabe o que acontece? Ela se torna um prazer e ela é multiplicada na vida das pessoas que estão ao seu redor. E o que acontece? Quando o mundo se esquece de você, é porque o céu te guardou. E foi assim com Davi. Enquanto os irmãos de Davi, juntamente com seu pai Jessé, eles estavam na frente de Samuel, e naquela sala estavam passando seus filhos para se ungir o próximo rei de Israel, Davi estava guardado nas campinas de Belém, esquecido pelo seu pai. Ninguém se lembrava dele. Talvez até agora, nesse minuto, nesse segundo, nesse milésimo de segundo, ninguém se lembrava de você. Mas posso dizer, a partir de agora, Deus pode gritar o seu nome para a sua geração e dizer que você vai se tornar um avivalista poderoso, que Deus vai tirar de você mensagens incríveis, que cegos enxergarão, surdos ouvirão, coxos levantarão, sabe, coxos se levantarão, mortos ressuscitarão, pessoas serão conectadas no destino que Deus criou para eles, simplesmente porque você estava guardado. Entenda, o cumprimento da sua missão vai depender da sua decisão de não se impulsionar a sair do lugar onde você está guardado, a não ser que Deus te chame. Porque senão você vai ficar perambulando pelo mundo, se enchendo de carrapicho, pedindo a sua herança para o seu pai, comendo daqui um pouquinho bolota de porco e voltando. E sabe o que vai acontecer? Jesus, que é representado por aquele pai com seus braços abertos, dizendo: venha meu filho, venha meu filho, eu quero te receber novamente. O que aquele pai fez com seu filho, Jesus fez conosco, Deus fez conosco através do seu filho, morrendo de braços abertos e dizendo: pode vir, que eu os recebo novamente, para a aliança da vida eterna, porque você é a imagem e semelhança dele. Mas quem era esse garoto que estava guardado nas campinas de Belém? Quem era Davi? Davi era um garoto de 17 anos de idade. Naquele dia estava nas campinas de Belém com um sol fortíssimo, cuidando das ovelhas da casa do seu pai. Mas ele não tinha ideia que a sua vida seria totalmente mudada naquele dia. Você tem ideia? Ou você se lembra das orações que você fez pedindo para Deus que a sua vida mudasse? Eu tenho certeza que nem eu nem você lembramos. Mas posso dizer? A fé são os olhos que Deus nos deu para enxergá-lo. E preste atenção. Se a sua oração foi feita pela fé, a mente humana esquece, mas a eternidade de Deus registrou o que você pediu. Você entende? Sabe o que Deus está dizendo? Que assim como Davi, o oitavo filho de Jessé, que estava lutando para não perder o rebanho da casa do seu pai, lutou contra um urso de 2,5 metros, 250 quilos, enfrentou um leão de 1,20 metros de altura, 3,30 metros de comprimento, 220 quilos, esse garoto, para não perder as ovelhas da casa do seu pai, passou riscos. Você sabe por quê? Porque quando nós estamos guardados em Deus, a nossa obediência, ela nos dá direito a nos fortalecermos na força do seu poder. E quem seremos, quando formos enviados? Quando você for enviado, os seus testemunhos, eles vão ratificar as suas palavras. Quantos pregam que não vivem? Copiam testemunhos dos outros? Fazem mensagem dando um Ctrl-C, Ctrl-V, igual monografia de universidade? Isso não funciona. O que eu estou querendo dizer para você é que Deus quer dar os seus testemunhos, é que Deus quer dar a você, na sua intimidade com Ele, Deus quer mostrar, sabe, na sua intimidade com Ele, Deus quer dar os seus testemunhos, Deus quer construir a sua história. Você sabe por quê? Porque quando eu entro para o meu quarto, quando eu entro na minha intimidade, quando eu decido pela proximidade, sabe o que que acontece? O meu dom, ele aparece na minha frente. Sabe o que é o dom? O dom é como você comprar um carro, e aí você pega e liga o carro. Se não tiver gasolina, ele pega? Pega não. Mas e se o carro tiver gasolina? Você liga? E ele liga, não liga? O dom é isso. O dom é a gasolina do seu chamado. E a autoridade? A autoridade é o nitro. Velozes e Furiosos, já viu? Deus vai te dar um nitro, onde você vai correr mais veloz do que as malignidades desse mundo. Deus vai te antecipar, você vai chegar na frente. Porque Deus te fez para vencer. Você não foi feito para dar errado. Davi, naquele dia, enquanto esse garoto estava lutando com todas as suas forças para cumprir a sua missão de pastor de ovelhas, um profeta chamado Samuel estava dentro da sua casa, a mando de Deus, para ungir o próximo rei de Israel. De repente, é como Gustavo fala, demora muito para de repente as coisas de Deus acontecerem na nossa vida. Não é isso? E aí sabe o que, que acontece? De repente, Deus avisa o profeta: ei, pergunte para Jessé se tem mais algum filho. Sabe por quê? Porque você está olhando para a aparência, mas eu olho para o coração. Você sabe por que Deus olha para o coração? Porque autoridade tem a ver com a saúde do coração. Autoridade tem a ver com o coração limpo, com o coração reto. Sabe por quê? Porque é do coração que saem as decisões que vão colocar a nossa história no centro da vontade de Deus, ou vou tirar a nossa história do centro da vontade de Deus. O profeta Samuel pergunta para Jessé: você tem outro filho? E Jessé se lembra que ele tem outro filho e manda chamá-lo. E quando ele entra na casa do seu pai, Deus sinaliza para o profeta: é ele. Ele recebe um óleo na sua cabeça, ele se tornaria o rei que governaria sobre Israel. Deus reveste de autoridade Davi e o faz reconhecido diante dos homens. E segundo e último, quando a autoridade de Deus é reconhecida através da sua vida, sabe o que, que acontece? Deus, ele se mostra de uma forma poderosa e de uma forma plena. Moisés diante do Mar Vermelho, em sua frente, Deus manda ele levantar as suas mãos e o seu cajado, e o mar se abre, formando um caminho para que o povo pudesse passar a pés enxutos. Se nós formos olhar em Êxodo capítulo 14, no verso 21 e 22, preste atenção aí. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou-o em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e à sua esquerda. Agora preste atenção, o comprimento em alguns lugares do Mar Vermelho é de 300 quilômetros. A Bíblia fala que naquela noite eles passaram a pé enxuto, e assim Deus fez a sua autoridade ser conhecida através de Moisés. A Bíblia fala que o povo, quando viu os soldados de Faraó, que eles estavam atravessando aquele mar, eles ficaram simplesmente atemorizados. E sabe o que, que acontece? Deus ordena a Moisés: fale para que as águas se juntem. E as águas se ajuntaram, e aquele exército morreu. E o povo de Israel temeu ao Senhor e reconheceu o poder da autoridade que estava na vida de Moisés. Preste atenção, Êxodo capítulo 14, verso 30 e 31 fala assim: naquele dia o Senhor salvou a Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel, preste atenção, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, e ele temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. E encerro dizendo para você: quando entendemos quem somos em Deus, Deus se mostra através de nós, Deus mostra a sua autoridade em nós, e Deus nos legitima através do nosso dom a avançarmos para o cumprimento da promessa que Ele determinou para que possamos viver. Ouça, não sei o que você está vivendo nessa noite, talvez você esteja vivendo o melhor tempo da sua vida, graças a Deus, você está no plano original de Deus. Talvez você esteja vivendo momentos muito difíceis na sua história. Hoje Deus te diz: eu sou o seu pai, eu quero endireitar as suas veredas, eu quero construir e constituir e estabelecer em você o meu reino e a minha justiça. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele quer te alinhar de uma forma poderosa. Qual autoridade você tem usado na sua história para vencer no seu destino? Quais as histórias paralelas que você construiu? Ouça, preste atenção, o seu Deus não é Deus do quase, talvez vai dar certo, eu acho que vai. Não, a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. A fé são os olhos que Deus nos deu para enxergarmos Deus como Ele é. A fé nos faz filhos de Deus dentro da sua plenitude. E eu digo a você, eu sinto nessa noite Deus alinhando pessoas para decisões corretas. Eu confesso que a série Cultura, ela mexeu muito forte comigo. Sabe por quê? Porque talvez você ache que a gente pregue para vocês e a gente não é impactado. Mas quando eu escrevi aquilo ali, Deus sabe. Eu botei até um protetor. Vou mostrar para você aqui, ó. Eu botei um protetor aqui no meu teclado. Sabe por quê? Porque as minhas lágrimas começaram a cair. Eu falei, cara, eu vou estragar meu computador, velho. E aí se estragar, a casa vai cair. E sabe o que que acontece? Eu comprei um negócio. Porque caiu as minhas lágrimas. E eu falei, Deus, eu entendo hoje porque eu atrasei alguns processos na minha história. Entenda algo. Deus é eterno. Qual o tamanho de Deus? É o tamanho do infinito. O infinito não tem fim. Quem é Deus? O eu sou. O eu sou criou todas as coisas. Deus tira o céu. Não é Deus que está sentado no céu. Deus simplesmente tira o céu de dentro dele. A grandiosidade de Deus, ela é imensurável. Esse Deus, ele faz o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E ele estabelece reino, ele estabelece justiça, ele estabelece destino, ele estabelece cultura, ele estabelece autoridade. Deus vem estabelecendo a construção de algo que nós possamos viver e não fugirmos daquilo que ele disse que precisamos ser. Qual é a proposta que eu quero te fazer nessa noite? Todos nós. A oração de confissão novamente. Porque quando eu comecei a escrever a série Cultura, essa pandemia, quando começou ela, eu comecei a escrever algumas séries, o Espírito Santo de Deus falou bem assim, eu quero que você escreva um livro. Eu terminei meu livro semana passada. Está na correção. Eu fui ler o livro novamente. Eu cheguei numa parte do livro que eu não conseguia ler. E eu falei, de onde saiu isso? E Deus falou, não foi de você, foi de mim. Todas as vezes que você estiver em mim, eu vou colocar em você aquilo que você não tem. Você entende? Então viver Deus, você não tem que escrever muita coisa. Você tem que obedecer. Seja dependente dele. Reconheça que você é frágil. Mas posso dizer, Rafael estava aqui semana passada, a gente estava conversando sobre a música Vaso de Barro. E eu estava dizendo a ela que, eu estava dizendo na ministração que, eu perguntei para Deus o que é o vaso. E de repente Deus falou, o vaso é algo extremamente precioso, que guarda algo extremamente valioso. Você é um vaso que guarda algo valioso.